Quarta-feira, 6 de setembro de 2017.
Está começando a edição número 2119 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Cursos da UFES obtêm nota máxima e são destaque do ENADE 2016.
Trajetória do controle do tabaco no Brasil é tema de exposição na UFES.
Gás natural de Sergipe é o mais caro do Nordeste.
E mais, número de processos pendentes no judiciário cresce 31%.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Ora.
E Elisana Soares.
Três cursos da UFES obtiveram nota máxima no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENADE.
Os cursos de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia tiraram nota 5 no ENADE de 2016.
Apenas 6% dos cursos avaliados em todo o país no ano passado conseguiram conceito máximo na prova.
Já os cursos de Engenharia Agronômica, Farmácia, Medicina Veterinária, Serviço Social e Odontologia alcançaram nota 4, considerada muito bom.
A lista completa está disponível no portal da UFES, ufes.br.
O número de fumantes caiu, mas o tabagismo ainda é um dos principais fatores de risco para a morte precoce no mundo.
Esse alerta foi tema de uma exposição nesta terça-feira na UFES, ao mostrar a trajetória do controle do tabaco no país.
Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de usuários de cigarros no Brasil diminuiu cerca de 17% entre os homens e 11% entre as mulheres. Apesar disso, o tabaco continua sendo uma ameaça à vida das pessoas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o cigarro mata cerca de 7 milhões de pessoas no mundo por ano. Diante dos riscos que o tabagismo oferece para os fumantes e para toda a sociedade, o Ministério da Saúde, nos últimos anos, luta contra as marcas de cigarro, principalmente por meio de campanhas de combate ao fumo. Outra forma de tentar reduzir o consumo de cigarros é por meio da proibição de propagandas de qualquer tipo de marca de cigarro. Com o objetivo de mostrar os embates travados entre organizações brasileiras ligadas à saúde pública e à indústria do tabaco, a Divisão de Assistência ao Servidor da UFES, DIASE, promoveu a exposição O Controle do Tabaco no Brasil, Uma Trajetória. A exposição contou com 22 painéis fotográficos que exibiam campanhas publicitárias de marca de cigarro e, em contraponto, campanhas que exibem os malefícios do tabaco. Guacira Silva Fraga é enfermeira e coautora da exposição. Ela fala qual é o principal intuito desse projeto.
Como nesse período que estamos vivendo, o desenvolvimento industrial e o surgimento de novos estilos de vida acarretaram com o aumento do cigarro, do consumo do cigarro, principalmente dentro da universidade, com os professores, discentes. E aí surgiu a oportunidade, a partir do dia 28 de agosto, que comemora o Dia Mundial do Tabaco, aí aproveitei essa oportunidade para chamar a atenção dessas pessoas com relação ao consumo do tabaco, do cigarro, e a partir disso surgiu a oportunidade de mostrar a evolução do tratamento para que as pessoas consigam buscar o melhor para si.
Lívia Angélica, da Coordenação de Redes de Atenção da Saúde da Secretaria da Saúde de Sergipe, faz um mapeamento no cenário do tabagismo no Brasil e em Sergipe.
Nós estamos trazendo essa exposição de conscientização. E o interessante é trazer que o Brasil, ele é desponta, né, nas Américas como um grande avanço na questão do tabagismo, na redução do número de fumantes. Hoje a gente tem um cenário epidemiológico de queda no Brasil. Aracaju é uma das menores capitais com índice de fumante. E isso é devido às diretrizes nacionais que traz como, de forma bem objetiva, diminuir, através de informações como essa aqui, uma campanha de conscientização, trabalhar a questão do tabagismo passivo, né? Aí envolve uma questão da legislação também. Diminuição da prevalência também. A gente tem várias estratégias ao longo desses anos. Entre elas, a gente precisa ressaltar sempre que, para tudo isso acontecer, existe uma convenção, quadro de controle do tabaco, que é um tratado internacional. Então, ações como essas são pactuadas por 192 países e o Brasil desponta nessas atividades realizadas. E hoje a gente tem, o Brasil está com um número de fumantes, uma prevalência de 10,6% e Aracaju com 5,6%. Em 1989, a prevalência do Brasil era 32%. Então, essa queda é significativa e tem diminuído ao longo dos anos.
Josefa Tavares, estudante de letras francês, é ex-fumante e já participou do programa de conscientização contra o tabagismo promovido pelo governo. Ela fala sobre a experiência de abandonar o cigarro.
Olha, para mim foi uma coisa que eu pensava que eu nunca ia sair, que eu era fumante de 40 anos, comecei a fumar com 15 anos de idade, e eu achava que eu ia conseguir sair, e não conseguia. Aí quando chegou uma fase que eu não conseguia mais respirar, aí eu procurei o hospital universitário e me cadastrei no programa para poder sair do cigarro. Isso foi em 2009. Não foi fácil. Foi uma coisa que foi muito difícil. Mas hoje, desde 2009, que eu não boto um cigarro na boca. Porque eu tive acompanhamento com o projeto da Universidade Federal. Eu tive um acompanhamento de psicólogo, eu tive acompanhamento de psiquiatra. Eu estou até hoje com pneumologista, que eu tive, estou com eczema pulmonar.
Alessandra Palma, aluna do curso de fisioterapia, fala sobre a importância da exposição para ela como estudante e como futura profissional da área de saúde.
Como docente, eu acho muito importante porque tem muitos acadêmicos aqui que têm o hábito de fumar e às vezes não têm informação para despertar a vontade de querer parar sobre essas coisas assim. E os funcionários aqui também. E é válido todo tipo de exposição quando tira a pessoa da sua zona de conforto, do seu vício, para tentar ter um acesso à informação e mudar o seu hábito de vida.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFIS FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 21 graus e a máxima de 29. A umidade relativa do ar fica acima de 70%. A velocidade do vento deve chegar a 13 km por hora na Grande Aracaju.
Hoje, o consumo de gás natural em Sergipe é de 200 mil metros cúbicos por dia.
É por causa dessa média que o estado tem o gás mais caro do Nordeste.
Com o preço da tarifa a R$ 1,32 o metro cúbico, Sergipe tem o gás natural mais caro do Nordeste. Em Pernambuco, por exemplo, a tarifa média gira em torno de R$ 1,20. A alta do produto vem sofrendo críticas de empresários do setor de distribuição de gás canalizado do estado, a exemplo do setor industrial. De acordo com o presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe, Luiz Hamilton Santana, a definição do valor da tarifa depende do volume de gás que é comercializado em cada local.
A tarifa do gás é muito complexo você definir preços, tarifas. Então, o que é que ocorre? Esses estados que eu citei, Sergipe, Rio Grande do Norte, próprio Piauí, são estados que têm uma quantidade de gás, um volume de gás comercializado muito abaixo, por exemplo, do estado da Bahia, do estado de Alagoas e principalmente de Pernambuco. A quantidade de gás que é comercializada, que é distribuída, ela é muito maior do que o estado de Sergipe.
Hoje, o consumo de gás natural em Sergipe é de 200 mil metros cúbicos por dia, enquanto em Alagoas chega a 1 milhão de metros cúbicos ao dia. Da Rádio UFIS FM de Aracaju, Josafá Neto.
O número de processos pendentes no judiciário cresce 31% nos últimos 7 anos.
O ano passado terminou com quase 80 milhões de processos em tramitação.
Os juízes brasileiros resolveram, em média, cerca de 7 ações por dia durante o ano de 2016. Um aumento de 11% em relação às sentenças e decisões tomadas em 2015. Mas mesmo assim, continua crescendo o número de processos acumulados na justiça. De 2009 2009 a 2016, subiu em 31% o número de ações pendentes em todo o Poder Judiciário. O ano passado terminou com mais de 79 milhões de processos em tramitação. De cada 100 casos, 73 não foram solucionados em 2016, o que significa que continua alta a taxa de congestionamento na justiça brasileira. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Conselho Nacional de Justiça. A presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, admitiu que ainda é longo o prazo para se solucionar um caso.
Também nós, juízes, não estamos satisfeitos, mas é certo que a demanda que nós temos, o número de juízes que temos e principalmente a legislação que permite que os processos não se acabem, faz com que haja postergação e muitas vezes isso não é perfeitamente compreendido.
O especialista em Direito Processual do Trabalho, Marcos Untura Neto, comentou que existe uma cultura no país de se individualizar os processos e querer levar tudo à justiça.
Todo tipo de problema que acontece no bolso da sociedade não pode ser necessariamente levado à frente de um juiz. É preciso haver instâncias diversas e alternativas de resolução de conflitos. Nem tudo pode virar um litígio. Essa é a moral da história da justiça brasileira e também da experiência internacional.
Para o advogado, o ideal seria resolver mais casos por acordo, em câmaras de mediação e coletivizar os processos, que às vezes se multiplicam, mas têm o mesmo teor. De cada 100 mil habitantes, quase 13 mil entraram com alguma ação no judiciário. Segundo o CNJ, até a sentença demora, em média, 1 ano e 4 meses. Já para a execução da decisão, o tempo é, em média, 3 vezes maior, de 4 anos e 6 meses. Em relação aos gastos, o Poder Judiciário custou 84 bilhões de reais em 2016, dá um valor de R$411 por habitante. 90% desse valor é para gastos com pessoal, e o magistrado mais caro é o da Justiça Militar, que custa aos cofres públicos, em média, R$ 53 mil reais por mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Termina aqui o Jornal da UFES.
Produção Raquel Alana e Vitória Costa.
Edição de áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção-geral do professor Péricles Andrade.
Você pode rever as nossas reportagens acessando o portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.